Bezat Hashem, da Flame de Rei da Dado de Sotá. Olá pessoal, shalom a todos. Estamos da Flame da Aleta Mudbet, na última linha, via Chuva Mitura Aretz. Vimos ontem algumas coisas que aconteceram com os Meraglim. Moshe Rabbeinu mandou espiões para espionar a terra de Israel. O povo queria que Moshe Rabbeinu mandasse. Hashem não falou que nem que ele quer, nem que ele não quer. Deu a opção para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu disse que ele acha que é melhor sim mandar. Mesmo que Moshe Rabbeinu sabia que os espiões tinham intenções negativas, queriam criticar a terra de Israel. Como a gente viu ontem, a Moshe Rabbeinu até rezou para que Yeshua não entre nesse plano dos Meraglim. Porém, Moshe tinha a esperança que os Meraglim iam chegar na terra de Israel, iam se sensibilizar, iam ver que a terra é muito boa e voltar falando bem da terra, mas não aconteceu isso. Os Meraglim falaram mal, como a gente vai ver agora nesse daf. Posso falar, Yeshua mitur haaretz. Os Meraglim voltaram depois de espionar a terra de Israel, depois de 40 dias. Começamos lá, em cima, veio Yeshua, vai avou. E o pastor diz que eles foram e eles vieram até Moshe. Quer dizer que eles foram e eles vieram? Amara Biuchai Mishun Shimeruchai. Fala o sábio. Makisha Bihale Biato. Ela veio associar o modo que eles foram com o modo que eles vieram. Isso que o pastor diz, vai Yeshua, vai avou. Assim como eles foram, da mesma forma eles voltaram. Mabia Beitzara, Afaliha Beitzara. Assim como eles voltaram falando mal da terra de Israel, uma postura negativa para a terra de Israel, eles já tinham ido com essa intenção. Já tinham ido do princípio, de forma parcial, queriam falar mal da terra de Israel. Não quiseram investigar se a terra é boa ou não, já do princípio queriam falar mal. Os comentaristas explicam por que os espiões queriam falar mal da terra de Israel. Então, uma das explicações é que os Meraglim, eles gostavam muito da vida do deserto. A vida do deserto era uma vida de milagres. Comiam maná, um pão que caía do céu. Eles tinham a Ananea Kavod, das nuvens da glória de Hashem, que protegia o povo, refrescava até a temperatura do acampamento. Uma vida boa, podiam sentar e estudar Torá com Moshe dia e noite. Ir para a terra de Israel, ia ter que trabalhar a terra, viver de uma forma natural, não uma forma milagrosa. Eles preferiam a vida do deserto, uma forma sobrenatural de viver. Por isso que eles queriam falar mal da terra de Israel, uma das explicações. Continua, vai Saprulo, vai Amru, Bano. Os espiões falaram, a gente foi na terra de Israel, realmente a terra é uma terra farta. Eretz Zavat Halav Udvash. É verdade, como Hashem prometeu, a terra é rica em leite, rica em mel. E aí eles começaram a criticar. Urtiv Efes Kiaza. Depois eles falaram, mas nada adianta, o povo é muito forte. O povo de Canaã é muito mais forte do que nós. Nós não temos chance contra Canaã. Porém, a Mara Biohanan Mishum Abimeir fala ao sábio explicando: os espiões não eram nada bobos, eles sabiam de uma coisa: sabiam que se a pessoa fala mal de algo, do começo ao fim, mentiras, isso não vai se espalhar, não vai pegar. Ou seja, as pessoas vão perceber que é tudo mentira e não vão dar bola para ele. Porém, os espiões sabiam que é. A única forma que essa maledicência sobre a terra ia se espalhar, ia se fixar no povo, é se eles começassem a falar bem da terra de Israel, falar alguma coisa de verdade. Então eles falaram que realmente a terra é fértil, a terra é rica. E aí depois eles começaram as mentiras, que o povo de Israel não tem chance contra os cananitas, isso é mentira, como o povo de Israel venceu a guerra contra os cananitas. E eles queriam falar esse pouco de verdade do princípio para que o povo escute e acredite também nas mentiras que eles falaram depois. Vayas Kalev et Ham el Moshe. Continuação diz que Kalev fez o povo ficar quieto sobre Moshe. Quer dizer isso? Amarav el Siraba, Shei Sitan Bidvarim. Kalev incitou o povo a ficar quieto, a escutar o que ele tem para dizer. Os espíritos começaram a falar mal da terra de Israel. E Kalev fez com que eles ficassem quietos. O que aconteceu foi Patach Yeshua de Kamishtai. Yeshua escutou que os espiões estavam falando mal da terra e falou nada disso. A terra é ótima, a terra é boa. Amrelei. E o povo respondeu com desconfiança. Dendrosh Ktia Yemaler. Vamos deixar esse que nem tem filhos homens falar? Ou seja, Yeshua realmente não tinha filhos homens. Então o povo disse: o que importa para Yeshua se o povo de Canaã é mais forte que nós ou não? As filhas dele não vão guerrear, Ele não tem filhos homens, por isso que ele não dá bola para isso, se o povo de Crânia é forte ou não. Ele não tem nenhum filho que pode morrer em guerra. Então não deram bola para Yeshua. Amar falou Kalev, se eu começar a falar como Yeshua, o povo vai me deixar quieto outra vez, me criticando de alguma forma, e não dando bola para mim. Por isso Kalev foi muito esperto e falou para o povo, é só isso que Moshe Rabbeinu fez conosco? Só isso que é levar pra gente, a gente numa terra que a gente vai morrer na guerra? Aí o povo sabe Benignut e Kamishtai. O povo pensou que Kalev ia começar a falar mal de Moshe, então Estico ficaram quietos. Amar-lhe-o, tsiano me mitzrayim, karano etayam, mechilano etaman. E aí Kalev começou a falar, Moshe Rabbeinu nos tirou do Egito, através de Moshe o mar se abriu com o milagre de Hashem, nós recebemos o man, comemos o man, o pão celestial no deserto, através de Moshe, com o milagre de Hashem. E me amar a sussulamot velula daqui a lonishmalo, mesmo que Moshe nos diz, façam escadas e subam até o céu, a gente não vai escutar ele? Olha só tudo que Moshe Rabbeinu fez conosco, para nós. Por isso falou que nós vamos subir da terra de Israel e vamos conquistar a terra de Israel. E aí os meraglim voltaram e falaram, nós não temos chance. Falou o sábio, eles falam uma coisa muito grave nesse momento, que razakum mimeno. Então aparentemente o que os meraglim quiseram falar é que o povo de Crânia é mais forte do que nós. Fala, tinha uma mensagem subliminar aqui, é um duplo sentido do que eles falaram, não só que eles quiseram dizer que o povo de Israel não tem chances com uma guerra contra Canaã, nem com um milagre a gente consegue ganhar essa guerra, nem Hashem consegue, lo aleno, vencer o povo de Canaã, e obviamente é uma mentira isso. Então eles iam falar que mesmo o dono da casa não tem força de tirar os utensílios dele de lá. Como se, Loaleno, que Hashem não tivesse força de salvar e vencer essa guerra. Eretz Ohelet Yoshveah, eles continuaram falando mentiras, que a terra de Israel é uma terra que consome os seus habitantes. Eles chegaram lá, e cada cidade que eles chegavam, tinham lá mortos, morrendo, e enterros. Eles falaram, a terra de Israel é uma terra que mata os seus habitantes. Darash Rava Rava explicou, Amara Kadosh Baruch Hu, Ani Chashavtei Letová Vimchashvu Lerá. Fala, Rava, Hashem disse, eu tinha um plano positivo para o povo de Israel. E eles interpretaram isso para o negativo. Eles estavam procurando material para falar mal da terra. E Hashem tinha um bom plano para o povo de Israel. Ani Chashavtei Letová, de Kolecha de Mato Met Chashiva, de Dukieche de Nitredum, Velonish Lobatraim. O plano de Hashem é que a cada cidade que os espias estavam lá, ia morrer alguém importante do povo de Canaã, para que o povo estivesse ocupado no enterro dessa pessoa importante, e não prestar atenção quem são esses espiões, não suspeitar desses espiões, se iriam pegar eles, podiam matar eles. Então achei que salvar a vida deles, e eles interpretaram isso por negativo, que a terra de Israel é uma terra que mata os seus habitantes. Tem aqueles que falam que quem morreu naquele dia foi Iov, que morava na terra de Canaã, e todo o povo de Canaã estava lá fazendo discurso em memória a Iov, era um grande injusto. E eles falaram que a terra de Israel é uma terra ruim, além de Iov morreram outros também, então eles falaram que a terra de Israel mata seus habitantes, e Hashem tinha um bom plano para salvar os meraglim até. Os espíritos falaram que a gente se sentiu como gafanhotos perante esses gigantes que moram na terra de Israel. E eles disseram assim também, eles pensaram que a gente era gafanhotos. Fala o sábio, daqui o povo poderia ter deduzido que os espíritos estavam mentindo. Por quê? Dá para entender que eles se sentiram como gafanhotos perante os gigantes. Dá para entender, eles sabem o que eles estavam sentindo. Ela vejena inu benem, mina havuyad. Porém, para dizer que os gigantes pensaram que eles eram gafanhotos? De onde eles sabem isso? Talvez não, talvez sim. Então o povo podia ter suspeitado que eles estavam mentindo, inventando história. Veloí fala, mas isso não, não tem prova daqui. Que ravumavre avelitute ars e ravumavre. O que aconteceu é que depois do enterro, o enlutado ele comia a primeira refeição do dinheiro público, ele comia essa refeição embaixo de uma árvore de cedro. Virrazino salco e atvebei lá, né? E quando os mergulhos estavam passando por lá, os gigantes viram eles e eles se esconderam em cima das árvores. Chame de cabre, carrazia niche de davlequim sebei lá. Eles escutaram que os gigantes falaram que eles estão vendo pessoas nessa árvore que parecem como gafanhotos. Pode ser que isso aconteceu, fala Gumará. Então não é prova que eles estavam mentindo daqui. Pode ser que eles escutaram que os gigantes disseram isso. Batisakola edava etnu et kulam vaifku. Agora a pior parte, que o povo acreditou nos espiões e chorou, todo o povo chorou naquela noite. Amar Abba Marabi Yohanan, falou sábio, o Toayom Erev Tisha B'Av, o dia que os espiões voltaram era véspera de Tisha B'Av, véspera do dia 9 de Av. Amar Akadosh Baruch Hu, Embachu B'Chiyah Shel Chinam, Varek Valaem B'Chiyah Ledurot. Fala Hashem, o povo chorou à toa na noite de Tisha B'Av, falou Hashem, esse dia vai ser o dia do choro. E por isso a gente chora todo Tisha B'Av. Os dois Batei Mikdash foram destruídos em Tisha B'Av, e tinha outras tragédias do decorrer da história do povo de Israel, que nesse dia era um dia que o povo de Israel sofreu muito, na Inquisição e outros episódios também. Vayomru kol ha'eda lirgom otam ba'avanim. Mas continua agora, o pasuk diz que o povo se rebelou contra Moshe, quis apedrejar Moshe, Yoshua e Kalev. Uchtiv, o pasuk diz, Uchvod Hashem dirá be'oi moed. A glória de Hashem apareceu no tabernáculo, apareceu uma certa visão lá. A Maria Bichéa Barba falou, Zamilamete na tua avanim, Zalcum Klaplemala. O motivo que a glória de Hashem apareceu naquele momento é porque o povo ele jogou pedras para o céu, se rebelando contra Hashem também. Lo Alem. Vayamutu Anashim Otsei Dibat Haaretz Raba Magifá. Fala o Passu que esses espiões morreram na hora com uma praga. Amar Rabbi Shimon ben Lakish falou, sabe o Shemetu Mita Meshuná? Eles morreram uma morte estranha, eles falaram coisas estranhas sobre a terra de Israel, coisas que não existem. E eles morreram uma morte estranha também, na mesma moeda do pecado deles. Então explica aqui, Amar Rabbi Chaim Bar Papa, Darash Rabbi Shila, Ishkfat Marta. Falou Rabbi Chaim Bar Papa que Rabbi Shila da aldeia de Marta falou, Melamet Shilishtavav Leshoná Venafal Tiburam. Fala o sábio, o pecado que eles pecaram com a língua, falaram mal da terra de Israel, o castigo também foi com a língua. Uma morte bem trágica, a língua deles se esticou, grudou no umbigo, saíram, aí abriu o umbigo deles, e vermes apareceram lá, entraram no umbigo, entraram na língua, etc. Enfim, uma morte trágica. Avnachman Bar Yitzchak tem uma outra opinião sobre o assunto. Be'askara, medo que eles morreram sufocados, porque eles pecaram com a voz, falaram mal da terra de Israel, morreram então sufocados. Continua agora explicando agora o episódio quando o povo de Israel entrou com Yoshua, depois do falecimento de Moshe, na terra de Israel. Vimos ontem, atravessaram o rio Jordão, abriu espaço milagrosamente, a água parou de escorrer, fez uma parede de água, como a gente viu ontem, e o povo passou. O que aconteceu depois? Quando o último do povo de Israel passou o Jordão, Hazru Amay Memkoma, a água do Jordão voltou a escorrer normalmente, Shenemar, como diz, Vai Be'alot HaKohanim Noseh Aronj Brit HaShem Mitoch HaYarden, Tku Kapot Ragle HaKohanim, El HaCharava Ve'eshu Min HaYarden Memkoma, Ve'elchu Ketmol Sheshom, Al Kol Gdotav. Quer dizer, foi que os Kohanim, com a Arca Sagrada, tinham pisado no Jordão e a água do Jordão parou naquele lugar, fez uma parede. E os Kohanim ficaram lá. O último do povo de Israel passou, os Kohanim foram para trás e a água do Jordão fechou. Essa era a ordem. Nimtza Aron Venosav Nitzad Echad, Benissem Nitzad Echad. O que aconteceu foi que a Arca com os Kohanim estavam de um lado, na margem leste, e o resto do povo na margem oeste. Aconteceu um milagre muito grande, que a Arca Sagrada flutuou carregando os Kohanim, e atravessou o Jordão no ar. Shinuman, como diz, como diz que depois que o povo de Israel já tinha atravessado, aí os Kohanim atravessaram, depois que o Jordão já tinha se fechado, os Kohanim com a arca passaram por cima, flutuando, a arca carregou os Kohanim. Agora, Uza foi castigado por causa disso. O que quer dizer isso? Shemar, como diz o passo, vai avon agora em Kidon, vai shnach Uza et yadol e rosetaro. David Meller tinha o plano de transferir a arca sagrada para Jerusalém. Não estava em Jerusalém, estava na casa de Uza. E David Meller falou para colocarem a arca sagrada numa carroça e levarem para Jerusalém. E pareceu para essa pessoa chamada Uza que a arca sagrada estava escorregando da carroça e ia cair no chão. E ele foi e empurrou de volta a arca para não cair no chão. E primeiro de tudo, Uza não era Levi, então ele não podia encostar na arca. E mais ainda, fala Agmará, amado Akadosh Baruch Hu, Uza nosav nasa atzmo lo koshke. Falou Hashem para Uza, Uza, a arca sagrada carregou os Kohanim flutuando em cima do rio Jordão. Você acha que a arca não tem força de carregar a si próprio? Você acha que a arca ia cair no chão? Então, Uza errou. Ele deveria ter fé em Hashem, que a arca não ia cair no chão. E não poderia encostar de qualquer forma, porque não é Levi. Então, vai Haraf Hashem be Uza, vai aqui o Shama Hashem. E Uza foi punido na hora. Hashem ficou nervoso com Uza e puniu ele. Al-Hasham, o que quer dizer isso? Rabbi Ochanan de Rabbi Elazar. Falam sábios, cada um deles disse, eles queixaram. Um deles disse que ele foi punido porque ele encostou, não teve fé em Hashem, encostou na arca. O outro sábio acrescenta que além desse pecado, ele pecou um outro pecado, que ele tinha feito necessidades lá perto, e a arca estava passando, e ele não limpou, não tirou as necessidades dele de lá. Isso é um desprezo para a arca, e aí esses dois pecados juntos catalisaram o castigo dele. E ele faleceu lá, do lado da arca sagrada. Amara Biuchanan, fala Biuchanan, Uza Baro Ramabá. Fala Biuchanan, Uza, ele pecou, é verdade, mas ele foi para o mundo vindouro. Shinemar, como diz o Pasuk, Imarona Eloquim, que o Pasuk diz que ele faleceu perto da arca sagrada. Então ela compara a menção da arca sagrada junto com o nome dele, para quê? O que eu posso dizer é que assim como a arca sagrada é eterna, ou seja, não vai ser destruída nunca, também Uza mereceu a vida eterna no Olam Haba. Mesmo que ele pecou, Hashem perdoou esse pecado e a pena de morte dele já foi suficiente para expiar o pecado e ele foi no Olam Haba, no mundo vindouro. Continuamos. Aichale David el Hashem parat Hashem peretz leuza. Aichale David, quer dizer, Aichale David. Amar Rabi Elazar Shinishnanu Panav Kehalala. Fala Rabi Elazar, a expressão de David Amelech, depois que Uza foi castigado, se escureceu como um pão queimado. Porque, não só que é uma coisa trágica que Uza foi, ele foi castigado, isso aconteceu por causa de David Amelech também. Por quê? Porque David Amelech cometeu um erro. Ele não deveria ter colocado a arca sagrada sobre carroça. Sempre a arca sagrada, o Aron Abrit, é carregado pelos Leviim. Isso fica aqui a Gemara. Então, se não fosse esse erro de David Ameller, Uza não teria encostado na arca sagrada e não teria sofrido pena de morte. Isso fica aqui a Gemara na frente. Ela meata kol eicha dirtiva eichar achinami. Pergunta para sempre quando a Torá falava eichar esse verbo, você vê que a expressão se escureceu, como uma harará, um pão queimado. Porém, a Torá usa esse verbo eichar com relação a Hashem. Não, Hashem não tem expressão, Hashem não tem corpo. Como aqui não. Atam tif af, achalok tif af. Tem duas situações diferentes. A Torá fala com relação a Hashem, vaihar af Hashem be Uza. Hashem se enervou com Uza. A Torá fala vaihar af, significa se enervar, ficar nervoso. Aqui com relação a David, falou só vaihar. Vaihar é um outro sentido, que significa que a expressão dele se escureceu. Darash Rava disse Rava. E primado enaj David. Por que David Amelech foi castigado? Sabe por que Hashem colocou essa situação para David Amelech errar numa alahá tão simples? David Amelech colocou a arca numa carroça e deveria ter deixado os Levim carregarem como sempre. Hashem trouxe esse erro para David HaMelech para expiar um pecado de David HaMelech, consertar algo que estava errado com David HaMelech. Que o quê? Que David HaMelech chamou as leis da Torá de cânticos. Shinemar, como diz, Zmirot, Yulechukeh, Habibet Megurai. David HaMelech estava refugiado e disse que nesse momento as leis da Torá eram cânticos para ele. Ele estava tão feliz com a Torá que ele considerava como cânticos que alegravam ele. Amar lo a Kadosh Baruch Hu, falou a Hashem para David, Divrei Torah shekatuv baira taif enecha bo veenena, ta korei otan zmirot. Você chama a Torá de cânticos? A Torá é algo bem mais sério do que cânticos. Tanto que o pastor diz que a pessoa estuda algo de Torá e se desconcentra, pensa em outra coisa, ele esquece o que ele estudou. Essa é a natureza da Torá, é algo sério, algo que a pessoa tem que investir bastante, muito mais do que cânticos. Fala Hashem, então Hashem quis ensinar essa lição para David, que às vezes a Torá não são cânticos, algo bem mais sério, que fez com que David errasse, esquecesse uma lei que mesmo as crianças sabem. Dirtiv, como diz, o pastor diz que os filhos de Keat, Bakatev e Sal vão carregar o Aron, não carregar, não puxar o Aron numa carroça, e mesmo as crianças sabem esse pastor falar. A Torá fala Agmará, e David HaMelech se enganou. Veio até a Beagat, e ele trouxe a arca sagrada numa carroça. Continuamos. O pastor diz que os habitantes de Bet-Shemesh, da cidade de Bet-Shemesh, foram punidos porque eles viram a arca sagrada. Pergunta a Mishum de Raú Vayar, por que eles viram a arca, eles foram punidos? Quem de mal em ver a arca? Um dos sábios disse, o pecado deles foi o seguinte, eles viram a arca vindo, mas não deram muita bola, eles se curvaram, eles estavam lá cortando a safra do campo, estavam curvados, aproveitaram o tempo para cortar mais safra, mais cereais, e esse foi o pecado deles, eles deveriam se curvar e esperar a arca passar. Não aproveitar o tempo para cortar agora, são curvados para a arca sagrada. Então, por isso eles foram punidos. Cada mar, outro sábio disse, Milinami Amur. Não só isso. Outro sábio acrescenta, se fosse só esse o problema, eles não teriam sido castigados dessa forma, com pena de morte. Teve mais um problema aqui. Eles gozaram do Aronabri, da arca sagrada. Qual foi a gozação? Viramos a página. Man Amrir Deimariat. O man atalah deifaisat. Eles falaram para a arca o seguinte: a arca tinha sido capturada pelos filisteus, como a gente mencionou ontem, e eles falaram: quem é que te enervou aqui no povo de Israel para você a arca se deixar ser capturada pelos filisteus? E quem é que fez as pazes com você para você voltar ao povo de Israel? Fizeram uma gozação sobre a arca sagrada que foi capturada. Quem é que te enervou aqui para você se deixar ser levado, etc. Então, por isso, eles foram punidos. Passou de uma linguagem peculiar, fala que 70 pessoas e 50 mil pessoas foram punidas na cidade de Bet-Shemesh. Sobre isso, fala Rabi Aval, Rabi Elazar, Hadamar. Um dos sábios disse, Shivim ish ayu vekol echad vechad shakul kechamishim elef. Um dos sábios interpretou o Passu que foram 70 pessoas que foram castigadas pela de morte, porque essas pessoas não eram pessoas nada simples, eles tinham tantos méritos como 50 mil pessoas comuns. Tinham grandes méritos, e mesmo assim eles pecaram esse pecado e foram castigados. De Hadamar, outro sábio disse, Hamishim elef ayu vekol echad vechad shakul kechevim sanedrin. Outro sábio entende diferente, que foram 50 mil que morreram, e cada um deles tinha uma sabedoria comparada aos 70 juízes do Tribunal Supremo do Sanedrim. Eram pessoas nada simples, e mesmo assim os méritos deles não salvaram eles, não protegeram eles, porque eles desprezaram o Aron HaBrit, a Arca Sagrada. Continua. Vai que tzadu nosse Aron HaShem, shishat tzadim vaizbach, shorumiri, uktiv shiva parim e shiva eli. Pergunta mais uma contradição dos psukim. Agora, um outro episódio. O que aconteceu foi que a arca sagrada foi capturada pelos filisteus. Depois, em cada cidade que a arca estava, os filisteus morriam com uma praga. Então devolveram a arca para o povo de Israel. A arca foi levada para a casa de Uza, como a gente mencionou. Uza morreu porque ele encostou na arca, como a gente mencionou também. Depois David HaMelech falou, não vou levar a arca para Yerushalayim, porque David HaMelech percebeu que é muito sério cuidar do Aron abrir da arca sagrada, uma santidade tão grave que qualquer coisinha já é pena de morte. Então David HaMelech nomeou uma pessoa chamada Oved, da tribo de Levi, e Oved ia cuidar da arca sagrada. E Oved foi abençoado, ele cuidou muito bem da arca, e as mulheres da casa dele engravidaram de sextuplos, 6 meninos de cada vez. E David HaMelech percebeu que a arca sagrada também recompensa dessa forma, esse mérito de cuidar da arca sagrada atrai coisas boas para a pessoa, bênçãos que a Hashem dá para a pessoa. E David HaMelech falou, então vamos levar a arca sim para Yerushalayim. Dessa vez, David HaMelech, ele já tinha aprendido com o erro dele, não colocou a arca em carroças, e então ele chamou os Leviim para carregar a arca até Yerushalayim. Então, fala o passo. Vai que tzadu no searon Hashem shishat tzadim, a cada 6 passos que os estavam carregando a arca davam. Vai esmach shorum elika, eles sacrificavam um touro no comum e um touro bem gordo, um meri. Uchti, e outro passuk diz em outro livro, de Divrei HaYamim, Shiva Parim e Shiva Elim sacrificavam 7 bois e 7 carneiros. Na contradição, ou é, são 2 touros, ou 7 e 7. A Mara Fala Batshmoel falou, sabe a qual psial, psial Shorumerim, a Korshesh Veshesh Psiol Shiva Parim e Shiva Elim. Falou, sabe, não tem uma contradição. Os psukim se completam. A cada passo, 2 touros eram sacrificados, e a cada 6 passos, 7 bois e 7 carneiros eram sacrificados. Se é assim, a cada passo sacrificavam 2 bois, a terra de Israel seria toda coberta com altares para sacrificar a cada passo. Ele amara frisa, por isso a frisa diz que, não, que tem que explicar de vez. A cada 6 passos sacrificava 2 touros. A cada 6 grupos de 6 passos sacrificavam 7 bois e 7 carneiros. Continua. Tiv Kidon, Tiv Nachon. Um passo chama o Aron de Kidon. Kidon significa uma lança. E o outro passo chama o Aron, a arca sagrada de Nachon, algo positivo. Como fica isso? Amar Rabbi Yochanan, Betchila, Kidon, Basov, Nachon. Fala Rabbi Yochanan, cada passo chama a arca referente a outra época. Então, quando Uza foi castigado porque ele encostou na arca, o passo chama a arca de uma lança. É algo perigoso. A santidade é tão grave que a cobrança é muito grave. E a Uza morreu. E depois, quando a arca sagrada recompensou Oved, como a gente mencionou, as mulheres engravidaram sextuplos. Então, a pessoa chama a arca sagrada de Nahon, algo positivo. Então, a arca é... Desde que uma pessoa ele se comporta com a arca é algo positivo. Se a pessoa despreza a arca, ele é castigado. Fala Gmará, temos 3 episódios que o povo só tinha que recolher pedras para um certo ritual. A primeira vez é quando Moshe e o povo estavam na terra de Moab. Chama como diz o Pazu. E na beirada do Rio Jordão, no território de Moab, Moshe Rabbeinu explicou outra vez a Torá bem mastigadinho para o povo. O passuk usa esse termo Be'er. O Leala no Omer, outro passuk, diz Be'katav talenet kol divrei Torah azot Be'er etev Be'ata Be'er Be'er. Então outro passuk diz que o povo de Israel escreveu a Torah Be'er, bem explicado, ou seja, em 70 idiomas diferentes. Então com relação a Moshe, que trouxe o mesmo termo, Moshe escreveu a Torah em 70 idiomas no território de Moab. Ve'echad she'ekim Yehoshua betocha Yarden. Outro episódio que refere a pedras é como a gente viu ontem, que Yoshua mandou 12 pessoas do povo pegarem pedras bem grandes e colocarem na margem leste do Rio Jordão, que é assim um sinal para as próximas gerações que o povo de Israel recebeu um milagre, que o Jordão se abriu para o povo passar. Como diz o pastor, essas 12 pedras foram colocadas na margem do Jordão. E outras pedras que Yoshua mandou colocar no Gilgal. Gilgal foi a cidade que o povo de Israel acampou pela primeira vez na terra de Israel. Como diz o pastor, Então, revisando a situação do Gilgal. O povo de Israel atravessou o Jordão. E o Shua falou, peguem 12 pedras do Jordão e vamos até Har-Gizim e Har-Ival, mas a de Shechem, no Shomron, tinha essas duas montanhas, 6 tribos subiram no Har-Gizim, 6 tribos no Har-Ival, os Levim no meio, um ritual de bênçãos e maldições, como a gente viu antes. A gente viu ontem. E lá, Yeshua pegou essas pedras e o povo inteiro ajudou a escrever a Torá em 70 idiomas diferentes. Para que qualquer pessoa, qualquer povo que fala qualquer idioma possa ler a Bíblia e entender como tem que se comportar. Não vai cumprir as mitzvot do povo de Israel, mas ele vai saber que tem obrigações que também os não-judeus têm que cumprir. E depois Yeshua pegou essas 12 pedras e levou para o Gilgal, que é esse acampamento que o povo só acampou na região do Gilgal. Continua, está na hora de falar a breta. Keitat Kadvu Israel Tatura. Na situação do Har-Gizim e Har-Ival das duas montanhas, o pastor fala para pegar as pedras e cobrir as pedras com cal e escreveram a Torá nessas pedras. A questão é como? Embaixo do cal ou em cima do cal? Rebidomer fala, Rebidah al-Gabe Avanim Katvua. Fala, Rebidah, escreveram primeiro nas pedras. Shemar, como diz, Mekatavta la Avanim et kol divrei Torá azot. Escreva sobre as pedras da Torá. Vechakach sadu tam besid. Depois cobriram o texto com cal. Isso fala Rebidah. Manu Rebi Shimon, perguntou Rebi Shimon a pergunta que estamos pensando. Como assim? O objetivo de escrever a Torá em 70 idiomas é para que os povos vão lá para estudar a Bíblia. Lê como tem que se comportar, mesmo não judeu, tem as suas mitzvot. Então, se está coberto com cal, como é que eles vão estudar a Torá? Amarlo, Binei, Tirana, Tambayana, Kadosh Baruch Hu. Fala, Yudana, Hashem deu uma certa inspiração para eles. Eles pensaram que se o povo só cobriu as pedras com o cal, deve ser que tem algo escondido embaixo do cal. Então cada povo mandou um escriba para copiar a Torá e descascaram o cal, copiaram a Bíblia ali no idioma deles e levaram para os povos. Então, por causa disso, existe uma cobrança sobre os povos. Os povos até então tinham uma desculpa, que a gente não se comporta bem porque a gente não tem a Bíblia. A Bíblia em hebraico, a gente não sabe hebraico. Então, outra vez, os goi não têm que cumprir a Torá. A Torá é para o povo de Israel cumprir. Porém, tem 7 obrigações, 7 mitzvot que também os goi têm que cumprir. Eles podem falar, a gente não tem como saber as mitzvot porque a gente não tem a Bíblia. Então, por isso, escreveram sim a Bíblia em 70 idiomas, para que os povos aprendam o que eles têm que fazer também. Então, por isso, existe uma cobrança sobre isso. Se eles não cumprem as 7 mitzvot que eles têm que cumprir, eles são castigados, porque eles deveriam ter aprendido com a Bíblia traduzida e não aprenderam. Continua a Braita, Rabi Shimon, me disse Rabi Shimon, Gabesit Katvua. Fala, Rabi Shimon, o que aconteceu não foi como Rabi Yudá disse. Fala, Rabi Shimon, pegaram as pedras, cobriram com o cal e escreveram a Torá sobre o cal. Embaixo escreveram o passo que diz que se refere ao assunto aqui, que estamos escrevendo a Bíblia dessa forma em 7 idiomas para que os goim possam aprender as obrigações deles, as 7 mitzvot que eles têm que cumprir. Fala Gmará um adendo. Que também se escreveu a Torá na língua dos cananeitas. Então, se aprende que o Fomir Abishimon tinha que escrever esse passuque embaixo, que se os cananitas tivessem lido a Bíblia e voltado em Tshuva, se arrependido das perversidades que eles fizeram, a gente até receberia eles como convertidos. Então, a situação é o seguinte, o povo só tinha que conquistar a terra. Porém, de qualquer forma, esses cananitas já tinham passado da conta das perversidades dele, passaram da cota. Então, Hashem disse, os cananitas que estão na terra de Israel se opõem e vão guerrear contra vocês, eles têm que ser aniquilados. O que acontece com os cananitas de fora da terra de Israel, que não estão se opondo à conquista da terra pelo povo judeu? Então, fala aqui Rabi Shimon que se esses cananitas se comportem bem, leem a Bíblia, eles voltem em Tshuva, eles não estão se opondo à conquista da terra de Israel pelo povo judeu, podemos receber eles como convertidos até. Os cananitas da terra de Israel estão se opondo à conquista do povo judeu eles estão condenados à morte por aqueles que não se opõem e saem da terra de Israel por vontade própria e se comportam bem. Eles não têm que ser mortos, podem ser recebidos até como convertidos se eles quiserem. E a Bíblia discute, aparentemente, a Bíblia fala que não tem que escrever esse passuque embaixo, porque esses cananitas todos passaram da cota. Todos os cananitas já têm a perversidade tão enraizada neles que não tem mais conserto, fala a Bíblia. Não tem mais volta. Então, eles têm que ser aniquilados de qualquer forma, já foram condenados à morte. Continuamos. Amar Rav Barshila falou sobre Maitama de Rabi Shimon. Qual o motivo da primeira de Rabi Shimon que disse que tinham que escrever a Torá sobre o cal? Dirtivo por causa do passuque Vayu Amim Nisrefot Sit. Que o passuque diz que os povos que não cumpriram as obrigações deles, as sete mitzvot, vão ser castigados como se faz o cal. Será com castigos ardidos. Ali esqueci o motivo que o passuque compara o castigo dos povos que não se comportam bem com o cal, é porque eles pecaram com o cal. Eles não leram a Torá que estava sobre o cal, não aprenderam as lições que eles têm que fazer, então eles são castigados. Porém, se eles, sim, vão ler a Bíblia e vão se comportar bem, eles não vão ser castigados. Pela Bíblia, que Sid, mas Sid, não está canal, elas trefar, futam, ah, não tem como ver, mas não está canal, elas trefar. Fala a Bíblia, a Torá compara esses povos de Canaã como o cal, para dizer que assim como só se produz o cal, com situações de fogo, castigos, entre aspas, para o cal. Também esses goim, esses povos de Canaã, não tem mais volta, eles têm que ser castigados, já passaram do limite, e não tem mais como desenraizar as maldades e os maus comportamentos desse povo de Canaã. Continuamos aqui, mas as da Haletália, como qual opinião vai essa preta? Bishavita Shivio. O pastor que fala, quando você capturar captivos, que é uma redundância, então fala, o pastor que vai falar que mesmo se você for capturar os cananitas que estão fora da terra de Israel numa guerra, você pode pegar eles como captivos de guerra, não tem que aniquilar eles, não tem que matar eles. E não só isso, se eles fazem tshuva, se comportem bem, podem se converter para o judaísmo. Como qual opinião vai isso? Que Rabi Shimon é como Rabi Shimon, que fala que tinha conserto para os cananitas. A Bíblia diz que não tinha conserto, mas para os cananitas passaram do limite. Então, isso fala que acabaremos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver muito mais coisas sobre a sobre Har Grizim e Har Eival, as duas montanhas. Vamos ver alguns episódios em detalhe da vida de Yosef. Coisas interessantes também mais no próximo Daf, completando esse Daf. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.